Olá, está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, Elton Costa, Ian Souza e eu, Gabriel Carvalho, recebemos Caio Martins, mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele é professor do Departamento de Política Social na escola, para falar sobre os assim chamados novos movimentos sociais. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você faz doações a partir de R$1 e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com R$63 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$95 ou mais, você recebe 2 livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora com Elton Costa, Ian Souza, eu, Gabriel Carvalho e Caio Martins.
Quem nos ouve, bom dia, boa noite também, né, dependendo do horário. Meu nome é Elton, formado em serviço social pela UFRJ, e estou aqui hoje junto com meus colegas aí, camaradas Gabriel Carvalho e Ian Souza, para bater um papo com Caio Martins sobre, né, chamadas teorias dos novos movimentos sociais e sua relação com, né, a realidade brasileira, como que isso se construiu, né, influenciou que é o nosso, nossa realidade, principalmente a partir da construção, né, da estratégia democrática popular. O Caio é formado, né, em administração, em doutorado em serviço social pela UFRJ, é professor substituto de serviço social da UFRJ e também é educador popular pelo partir do Núcleo de Educação Popular desde maio. Além disso, também é petroleiro.
Eu me apresento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Para quem não me conhece, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela FPA e atualmente estou trabalhando numa linha de pesquisa que envolve as contribuições do marxismo para a filosofia da educação, e é uma honra participar mais um episódio OntoCast.
Eu sou o Gabriel, eu estou quase sempre apresentando aqui, mas hoje eu vim ficar mais de coadjuvante. Para quem não me conhece, eu sou estudante de Ciências Sociais da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco, e eu detenho os meus estudos, né, na área de Filosofia da Ciência e das Ciências Sociais.
Certo. E, bom, a gente, como eu disse, a gente vai conversar aqui um pouco sobre essa temática, né, das teorias dos movimentos sociais, que o Caio estudou, né, e teve como fruto maior a sua tese de doutorado. Então, né, foi intitulada Teorias dos Novos Movimentos Sociais, Luta de Classes, uma leitura crítica de sua influência no Brasil. E aí, Caio, se você quiser falar então um pouquinho, né, a partir desse, né, dos seus estudos, você tem se debruçado há alguns anos, como que surge, né, em que contexto que se dá o surgimento disso que se convencionou chamar de novos movimentos sociais, a que fenômenos fenômenos que ele se constitui tanto como um produto quanto buscando respondê-los.
Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do momento que estão nos ouvindo, Elton, Gabriel, Ian. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. A gente faz um esforço enorme para escrever uma tese de doutorado e com certeza não é para ela ficar lá na gaveta na estante da universidade, mas para que isso de alguma forma venha a ser debatido no futuro posteriormente. Nada melhor debater com quem está conectado com a gente em termos de visão de mundo, né, e de projeto social. Então, queria agradecer esse convite. Pela oportunidade de estar falando aqui. Sobre essa pergunta dos novos movimentos sociais, né? Ou como o Elton colocou, do assim nomeado novos movimentos sociais, é importante, em primeiro lugar, ressaltar que o próprio termo de novos movimentos sociais ele já carrega uma conotação ideológica, né? No sentido de fazer uma oposição ao chamado velho movimento social, né? Quando se fala de novo movimento social, se está falando de ou de novos movimentos sociais, se está falando de novos em relação a algo que vinha anteriormente, né? E geralmente quando esses teóricos estão falando de novos movimentos sociais, eles estão fazendo uma direta oposição ao movimento sindical, né? O movimento sindical clássico, o movimento marxista, a relação entre partido e movimento sindical, e os novos movimentos sociais seriam aqueles que estariam fora dessa órbita do movimento sindical e da relação com os partidos que lutavam e lutam até hoje pela construção de uma sociedade socialista, a partir especialmente de uma perspectiva teórica marxista, né? Então, sempre que se fala novos movimentos sociais, para esses autores está fazendo essa oposição em relação a esse velho movimento social, né? Então já carrega aí uma conotação ideológica nesse sentido. Primeiro, porque o movimento sindical não deixou de estar presente, não deixou de ter seu protagonismo. E segundo, porque aquilo que é apontado como novo também já existia anteriormente, né? Mesmo que de outra forma, já existia anteriormente, inclusive muitas das lutas tocadas por esses partidos ou por essas correntes marxistas que buscavam lutar por uma sociedade socialista. Olha só, quando se fala de novos movimentos sociais, geralmente está se referindo ao quê? A luta das mulheres, a luta contra o racismo, a luta pelo meio ambiente, a luta por moradia, a luta por terra, ou seja, tudo que está fora do âmbito da luta sindical numa grande indústria. Nada disso surgiu só a partir da década de 70 ou do final dos anos 60, né? Tudo isso já existia antes. Inclusive, é curioso como se critica Marx como se ele só tratasse da luta sindical, quando o que chamou a atenção dele para economia política foi a questão que ele estava tratando do roubo de lenha na Silésia, né? Então é muito interessante como se cria uma espécie de espantalho para simplificar a teoria marxista para tentar deixá-la no passado, né? Agora vamos falar de novo o movimento social porque o velho já não tem mais protagonismo, ele é só mais um dentre uma miríade muito maior de movimentos. Então eu acho que existe um grande discurso ideológico que foi o que motivou assim a estudar melhor assim com mais buscava estudar com mais profundidade essas teorias e ao mesmo tempo não se trata de negá-las ela em to no seu todo, né? Porque em termos de estudo particular eles podem trazer sempre novidades interessantes sobre a realidade presente, mas que isso é trazido com uma carga ideológica muito grande, né? Existe essa alcunha, né, esses teóricos surgem dos novos movimentos sociais, que reivindicam os novos movimentos sociais. Eu estou falando de Alan Touraine, Manuel Castells, Boaventura de Sousa Santos, Tilma Neves e uma série de outros autores. Eles surgem, então, fazendo essa oposição entre o velho movimento social, que seria o movimento social marxista, que, na verdade, os marxistas até então nem utilizavam essa categoria de movimento social, né? Sempre se tratou das lutas em termos de luta de classes, mas passam a utilizar esses novos movimentos sociais em oposição ao chamado velho movimento social, no contexto em que o capitalismo está passando por um processo profundo de reestruturação produtiva, né? E a operação teórica que a maioria desses autores fazem é de dizer que o marxismo teve a sua atualidade, mas hoje não tem mais. E o que fundamentaria essa perda de atualidade seria a mudança na sociedade que deixaria de ser fundada no trabalho para ser fundada na manipulação da informação. No controle da informação, de grandes redes de informação, redes globais de informação que criaria um novo tipo de poder e novos tipos de conflito. Então esses autores eles estão olhando para a mudança da forma do capitalismo se organizar, mas com isso eles dizem que o marxismo como um todo perdeu sua validade. E o que, na verdade, a gente assiste nesse período não é a mudança, a substituição do capitalismo por outro modo de relação social, mas apenas a mudança da forma de organização do modo de produção capitalista em escala global, né, a partir daquele processo de reestruturação produtiva. Então, mas esses autores eles dizem o seguinte: como agora a sociedade é fundada na informação, o conflito perdeu sua natureza de ser centrado no âmbito da produção, no âmbito do conflito em capital-trabalho, e se deslocou para a esfera da cultura, né? E aí, a partir disso, eles caracterizam a emergência dos novos movimentos sociais. Eles começam a escrever isso, a divulgar, pelo menos, esses estudos, final dos anos 60, anos 70. Vê que, ao mesmo tempo que tem essas afirmações têm uma natureza ideológica, elas conseguem capturar algumas tendências que estão operando até os dias de hoje, né? Naquela época, por exemplo, anos 70, ninguém estaria imaginando com a concretude que a gente tem hoje, que a gente estaria debatendo isso através de diferentes dispositivos conectados em diferentes pontos do país, né? E a importância que as redes sociais adquiriram hoje nas nossas vidas e a aceleração da velocidade das informações e tal. Então, essa tendência que eles capturam, ela é verdade, mas ela é verdadeira, né? E é correto pensar como essas tecnologias da informação podem impactar nas relações sociais. Só que essas relações sociais não deixam de ter a nossa produção social da vida não deixa de ser feita a partir de relações especificamente capitalistas, ou seja, com pessoas vendendo sua força de trabalho, precisando comprar mercadorias para ter seus meios de subsistência, produzindo os lucros que vão ser apropriados privadamente por um grupo restrito de pessoas. Então eles dizem que o marxismo perdeu a atualidade e com essa sentença de que perdeu a atualidade simplesmente porque o movimento sindical teria perdido seu protagonismo, com isso eles abrem mão de toda a contribuição marxista para entender a realidade contemporânea e transformam o movimento sindical em só mais um entre uma série de conflitos possíveis, né? Bom, mas se não é isso que eles estão falando, se existe uma ideologia que está velando essas relações sociais que são, sim, de natureza capitalista, o que que teria mudado, né? A nosso ver, o que colocou em xeque o movimento sindical naquele momento e tem tudo a ver com o surgimento de novas formas de luta, novas modalidades de luta, não que as questões em si já não existissem, né? Como eu falei, a luta das mulheres antecede muito os anos 60, a luta anticolonial antecede muito, a luta antirracista antecede muito os anos 60, né? Mesmo a luta pelo meio ambiente, tudo isso antecede bastante final dos anos 60. Mas o que estaria no fundamento disso reaparecer como uma nova forma? É exatamente o processo de reestruturação produtiva em escala global, em que, trazendo um autor que eu acho que é um dos que melhor descreve até hoje esse processo, em que o regime de acumulação transita daquele fordismo clássico com grande concentração de trabalhadores na grande indústria para um regime de acumulação flexível com a produção fragmentada apoiada exatamente nessa nova tecnologia da informação que intensifica, não sei se eu estou indo muito rápido, mas se intensifica muito o fluxo de capital por todo o globo, né? Então se torna muito, os grandes conglomerados internacionais passam a controlar a produção cada vez mais internacionalizada a partir de estados nacionais imperialistas e a partir da fragmentação dessa produção e da flexibilização dessas relações de produção com os trabalhadores. Daí a emergência cada vez maior de processos de terceirização, de precarização do trabalho, de contratos muito mais precários e, ao mesmo tempo, de retirada de direitos que antes eram, na época do fordismo, tinha como correspondência no centro do sistema, um Estado social forte, né, no centro do sistema, estou me referindo aos países da Europa, principalmente, e dos Estados Unidos. Um Estado social forte capaz de responder às demandas de um movimento sindical forte. O que acontece nesse processo de reestruturação produtiva é que essa nova forma de reorganizar a produção quebra paulatinamente as bases da força desse movimento sindical e permite o avanço cada vez maior na retirada de direitos dos trabalhadores dentro e fora do sistema, do centro do sistema, né? E o que a gente tem, não é por acaso, que junto ao processo de reestruturação produtiva começa a ganhar força a chamada ideologia neoliberal, né? Que é exatamente os processos de privatização, de desmonte de políticas sociais universais. Então tudo isso começa um processo de retirada de direitos do âmbito do Estado e um fluxo de capital muito mais intenso entre países. A abertura da economia, que depois vai vir o discurso da globalização, até a internacionalização que a gente tem hoje desse fluxo de capital. E quando fala de internacionalização de fluxo de capital, está falando de grandes massas de valor altamente concentradas, né? E essas massas de valor, elas, no seu movimento insaciável para garantir seus lucros, elas repousam sobre duas formas de relação com os trabalhadores, né? A exploração clássica, né? Que é a compra da força de trabalho para a obtenção de lucros que gera em si mesmo uma desigualdade social crescente, mas uma segunda ordem de relação com essa expansão capitalista, que é o processo de expropriação. E o que é o processo de expropriação? Eu gosto muito do livro da Virginia Fontes, que analisa o Brasil a partir dessas categorias, né? A expropriação é um movimento que o capital faz de tornar a massa da população cada vez mais dependente da necessidade de vender sua força de trabalho para sobreviver. O Marx, quando analisou o processo de expropriação como parte da acumulação primitiva, ele estava olhando para como na Inglaterra ocorreram a expulsão dos camponeses da terra, de forma que eles só tivessem a sua força de trabalho para sobreviver ao migrarem suas vidas, ao migrarem para os centros urbanos para vender sua força de trabalho para a grande indústria, né? Mas a expropriação ela não é parte só da acumulação primitiva. Essa expropriação ela é parte constitutiva do próprio movimento do capital em todas as suas épocas. E ela ocorre, segundo a Virginia Fontes, que é essa autora que eu acho que eu recomendo muito a leitura, em duas ordens atualmente. Aquela clássica que ainda hoje existe, que é aquela expropriação sobre camponeses, sobre quilombolas, sobre a população indígena. Na América Latina isso é muito presente, né? Para se apropriar desses recursos de um lado e de outro, expulsar essa massa de população que vai se integrar de forma subordinada ao exército do proletariado, né? E uma segunda ordem de expropriação, que é a expropriação que ela chama de secundária, que é a expropriação de direito, que embora a primeira, a gente está falando de pessoas, por exemplo, que controlam seu território, produzem seus meios de subsistência de forma não capitalista e são expropriadas desses meios para se subordinar à relação especificamente capitalista que exige a venda da força de trabalho. Na expropriação secundária, o que a gente está falando é de uma retirada de direitos sociais que anteriormente foram conquistados e que tornam a população cada vez mais dependente da venda da força de trabalho para poder sobreviver. Então, nesse segundo caso, por exemplo, a gente está falando da privatização da saúde, da privatização da educação, que deixam de se tornar de ser direitos e se tornam mercadorias, né? Na universidade, por exemplo, a gente tem assistido muito à expansão no Brasil do ensino privado, dentro e fora da rede pública, né? Na forma mercadoria, e essa forma de expropriação faz com que o trabalhador só vai ter acesso a esse serviço se ele conseguir vender sua força de trabalho. Portanto, a produção da sua vida torna ainda mais dependente, num grau mais elevado, dependente da venda da sua força de trabalho. Também é uma segunda ordem de expropriação. Bom, e por que eu estou falando de tudo isso se o assunto era movimentos sociais? Porque se a gente olhar para as bandeiras que esses chamados novos movimentos sociais estão levantando, geralmente eles estão se chocando com esses três movimentos, né? Uma resposta a uma desigualdade social muito forte, que é fundada na exploração em primeiro lugar, mas também numa integração subordinada, que a classe trabalhadora é muito heterogênea, de determinados grupos sociais, muito a partir desse processo de expropriação primária e secundária, né? E se a expropriação de direitos ela busca tornar tornar as populações trabalhadoras cada vez mais dependentes da força de trabalho, quando os movimentos sociais eles estão lutando pela conquista de direitos sociais, eles estão fazendo exatamente um movimento em sentido contrário, no sentido de universalizar direitos. Pelo menos isso é o que está no, no, na base, né, do movimento econômico. E basta a gente ver as principais reivindicações. Agora, essas movimentos mais subterrâneos, econômicos, eles não passam para a política de forma mecânica, né? Então, existe também as teorias e os intelectuais operam no sentido de organizar essas reivindicações e operam, inclusive, no sentido de orientar ideologicamente a atuação desses movimentos. É claro que interessa à classe dominante não universalizar essas demandas, né? Fazer com que as lutas particulares fiquem contidas nesses diques, em pequenos grupos de reivindicações bem estéreis, né? Bem pouco contundentes em termos de transformação social e termine só em políticas compensatórias para grupos específicos, em movimentos culturais, ou seja, a incorporação dessas bandeiras de formas fragmentadas pela própria ordem burguesa é uma das atuações por parte da classe dominante, né? Então ela vai atuar nesse sentido. E isso é feito através de um grande. Não é teoria da conspiração, não. Existe mesmo uma rede internacional que é organizada, inclusive na ONU, no Banco Mundial, que pauta a forma de como incorporar certas demandas sem que elas possam, né, se chocar profundamente com a ordem tal como ela está sendo constituída, né? Daí que vem a criação de ONGs, de políticas compensatórias, de absorção dessa forma, eliminando seu conteúdo classista e por aí vai.
Nem precisa assim muito conspiração não, porque a gente alguns anos atrás saiu acho que relatório da CIA que, né, era financiava certos estudos, livros, algo assim do Foucault, né, para poder, porque eles entendiam, né, que era uma perspectiva que não colidia de frente com o capital, então era algo que seria interessante fomentar, visto que serve muito mais para fragmentar as lutas no interior da classe trabalhadora. Acho que isso é interessante, é totalmente factível esse tipo de organização a nível, né, mundial mesmo.
Pois é, e existem vários estudos na universidade, talvez eles não sejam tão difundidos, que analisam esses documentos, mostram como eles operam, como esses institutos, o estudo próprio da Virginia Fontes, que eu estou comentando, mostra isso, né? Como que se tratava de uma orientação de disputa, de reorientação dessas lutas, e daí voltando para a ideologia dos novos movimentos sociais, tem tudo a ver, né? Se separa o novo movimento social do velho movimento social, que é aquele que buscar organizar a classe trabalhadora contra a ordem que a oprimia, né? Agora não, agora nós temos novos movimentos sociais que não são mais classistas, né? Pelo menos o movimento da classe é considerado apenas um entre vários outros movimentos possíveis. Como se os sujeitos que se organizam em torno de uma pauta feminista, de uma pauta antirracista, não tivessem eles mesmos classes sociais, independente das suas vontades, da sua visão de mundo, né? Quando a gente fala que a classe social ela é fundante para entender a sociedade, a gente não está falando que todo mundo pensa em termos de classe social, mas que, independente da nossa consciência, a determinação de classe afeta as nossas vidas, né? E afeta, inclusive, a forma como questões como sexualidade, como desigualdade de gênero e tal, vão perpassar a vida de cada pessoa, né? Então, um movimento, por exemplo, como o movimento ambiental, da luta ambientalista, ela pode ter na sua base social diversos segmentos de classe. Mas isso não quer dizer que, para eu entender esse movimento, eu não preciso analisar a estrutura de classes daquela sociedade. Até porque, o que causa esse dano ambiental, né? O que está fazendo com que o meio ambiente seja destruído? Quem são as pessoas mais afetadas? Quem que está produzindo isso, né? Como que isso rebate em cada uma das frações de classe? Então, uma coisa é a gente dizer que alguns movimentos sociais eles adquiriram um caráter policlassista. Isso é uma coisa que deve ser analisada, né? Ou seja, pessoas de mais de um segmento de classe ou de diversas frações de classe atuando organizadamente em conjunto. Outra coisa é a gente dizer que as classes sociais acabaram porque o movimento ele não está não é um movimento de caráter sindical ou não é um movimento que reivindica o socialismo. Isso aí já é uma ideologia liberal que é carregada, é trazida à tona pela maior parte dos teóricos que reivindicam essa alcunha de novos movimentos sociais. Ou seja, eles separam essas lutas em torno de outras pautas, como se essas identidades, né, e aí existe muito, hoje em dia é muito utilizado, debatido na esquerda, o termo identitarismo, como se essas identidades, a afirmação dessas identidades fossem um fim em si mesmo para esses movimentos. Então eles só estariam agora querendo ser reconhecidos por esse novo Estado, querendo aprofundar uma forma de democracia com mais diversidade. Mas a questão é, o que, independente do que essas pessoas pensam, como que elas se identificam, está na base dessa produção, dessa necessidade, e como que isso poderia ser organizado da melhor forma possível, no sentido de promover uma transformação social profunda para atender, inclusive, os anseios dessas populações, né? E aí a gente começa a se chocar com os limites dessas teorias dos novos movimentos sociais que não têm, e acho que nem tem intenção de apresentar respostas, né? Que transcendam a ordem social capitalista. Na verdade, é tornar ela mais diversa, tentar humanizar o capitalismo e por aí vai.
É curioso que eles assumem os aspectos mais imediatos, superficiais, né, que vão se colocar no âmbito das lutas, né, como se fosse o processo como um todo, e aí ficam ali, né, uma espécie de fetichização mesmo dessas expressões, que são elevadas a um nível assim, como se fossem a representação, né, completa dessa realidade. Sendo que não enxerga como que, na verdade, elas estão, de fato, fundamentadas, né, fundadas na materialidade mesmo, concreta.
Verdade. E o que não quer dizer, né, que ao analisar essas formas particulares, esses autores ou os movimentos que possam ter um caráter mais descolado na sua visão de mundo da luta de classe, que eles não tragam elementos importantes que a gente talvez não tenha dado a devida atenção no passado, né? A devida importância no passado. Não é isso que eu estou dizendo. Trazem elementos que são importantes que podem ser considerados, mas é impossível a gente pensar em resolver profundamente essas questões sem analisar, em primeiro lugar, analisar, para em segundo lugar agir no sentido de transformar a estrutura dessa base social que produz esse conjunto de questões, né? Quando se fala, por exemplo, de violência contra a mulher e se diz que não há uma rede de proteção à mulher que possa permitir com que ela faça denúncias da violência que ela venha a sofrer com conforto, sem ser violentada na própria instituição, que tenha creche, que tenha. Tudo isso vão aparecendo limites de um Estado burguês orientado para organizar o processo de acumulação capitalista, vamos falar do Brasil, em atender esse conjunto de interesses que seriam direitos sociais, né, que precisariam que uma massa de trabalho não fosse direcionada para financiamento da produção de mais valor, mas para a produção de serviços sociais gratuitos para os trabalhadores, né? Quando esse movimento socialista imputa essa debilidade do Estado apenas à visão de mundo machista, que está correto em apontar porque existe, ele acaba limitando a sua luta e pode correr o risco de não conectar com outro conjunto de demandas que é da mesma classe, que por sua heterogeneidade vai apresentar várias demandas particulares, mas que tem um fio condutor em comum, né? Que é seu pertencimento de classe, né? Que é exatamente esse pertencimento que talvez a gente tenha perdido lá atrás com as derrotas que a gente começa a sofrer em série a partir da década de 70 em escala internacional, né?
E veja, não é à toa que certas pautas que vão nesse sentido, obviamente que absolutamente esvaziadas do seu conteúdo real, são absorvidas por grandes capitalistas, enfim. Ou então, né, se abre a possibilidade de teóricos importantes, de com ressonância, fazerem até mesmo comercial para certas empresas, para, né, setores capitalistas, bem num momento em que os trabalhadores estão, né, se organizando contra aqueles que eles exploram, né? Então, isso é bastante sintomático.
Eles podem absorver, né, as pautas desde que sejam fragmentadas e bem esterilizadas, né? E acho que a gente não deve esperar outra coisa da classe dominante, né? O que a gente talvez precise fazer é exatamente mostrar isso para os nossos companheiros de classe, né? Mostrar os limites disso, por um lado, sem negligenciar a questão, né? Talvez a esquerda no passado tenha, eu não li muito estudo sobre isso, confesso, de como a questão era tratada, esse conjunto de questões era tratada no detalhe por cada força política, eu sei que era tratada. Talvez haja um ressentimento também. O próprio Harvey coloca isso, né? O crescimento no Fordismo, da força do movimento sindical que conseguiu conquistar políticas sociais universais, era apoiado fundamentalmente no sindicalismo da grande indústria, que nos países centrais era dirigido e organizado, e toda a sua base social era protagonizada por homens brancos e sindicalistas, enfim, né, na forma como a família fordista também era organizada naquela época. Com esse processo de reestruturação produtiva e com a incorporação naquele processo, por conta daqueles processos de expropriação, intensificação das migrações e tudo isso, de novos sujeitos na força de trabalho, esses sindicalistas, muito dirigidos também pela social-democracia, mas também pelos PCs, nos centros dos sistemas, eles não absorveram essas massas, essas novas demandas à época, e criou uma oposição no seio do próprio proletariado, né? Uma nova forma, em que esses novos integrantes do proletariado não se reconheciam na própria competição mercantil por vender a força de trabalho, não se reconheciam naqueles instrumentos representativos, e os sindicatos não souberam de forma o suficiente, talvez, incorporar esse conjunto de demandas que entrou num processo de disputa em termos de organização dessas demandas com a própria burguesia, né, que vai tentar fazer isso através de políticas compensatórias, da organização de ONGs, do discurso da representatividade, mas na representatividade não nos organismos de classe, das lutas da classe trabalhadora, mas na representatividade no seio da classe dominante, né? Então começa, no meio ambiente, vem a questão do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social, tudo isso começa a surgir. Eu estou botando o marco aí da década de 70, mas dali em diante isso começa a ganhar um discurso que começa a ganhar cada vez mais força na ideologia burguesa, né? Quando eu escrevi a tese, vocês estão ouvindo a motosserra, parênteses. Quando eu escrevi a tese, o governo Bolsonaro, eu terminei a tese em 2016, o governo Bolsonaro não existia ainda, né? Já era visível que ganhava força no mundo todo a extrema-direita. Mas é até curioso pensar como mesmo a burguesia brasileira conseguiu. Hoje existe uma disputa, né, entre uma fração burguesa, digamos, mais aberta a essas demandas esterilizáveis, e uma outra fração burguesa que aposta na completa destruição, mesmo dessas demandas mais contidas, né, mais fragmentadas, mais compensatórias para certos grupos sociais. Então, tamanha o egoísmo, não sei como dizer, a autocracia, a falta de necessidade da nossa burguesia de se legitimar diante dos de baixo e fazer tudo autocraticamente, né, como a gente está falando de um país capitalista dependente.
Continuando com o debate, você citou em uma das suas falas os teóricos dos novos movimentos sociais, como Boaventura de Souza Santos, Samuel Castells. E a segunda pergunta é exatamente sobre isso. Quais as linhas gerais da formulação dos principais autores dos novos movimentos sociais?
Então, quando a gente vai analisar os autores, né, a gente vai encontrar bastante diferença entre eles, mas também bastante coisa em comum. Então, sempre tem o risco, quando a gente vai falar fazer uma visão panorâmica, né, de não ter uma total correspondência com um ou outro autor, né? Dá para pensar mesmo entre os marxistas, né? O que os marxistas pensam sobre a arte? É uma pergunta complicada, né? Porque você vai ter muita coisa em comum dos que marxistas pensam sobre a arte, mas também vai ter muita diferença a depender do autor. O mesmo ocorre para esse campo, chamar assim, né, de intelectuais que estão observando e atribuindo a alcunha de novos movimentos sociais em oposição ao velho movimento social, existe muita diferença entre eles, por exemplo, na avaliação do porquê isso está ocorrendo, etc. E aí, para fazer a tese, ao lidar com essa diferença e tentar entender o pensamento dos autores desde seus fundamentos, desde suas premissas, seus pressupostos, até as últimas consequências desses pressupostos, fiz um estudo buscando entender quais eram os principais. Os principais, não no sentido de necessariamente daqueles que melhor formularam sobre o tema, mas os principais no sentido daqueles que eram os mais difundidos e utilizados pela produção teórica em geral sobre esse tema. Mas o que que seria que eles têm de comum, né? Que independente dos autores, esse traço vai aparecer. Na minha tese, eu separei 6 elementos que eu acho que são comuns a todos eles. O primeiro é a crítica à centralidade do trabalho. Todos eles vão dizer que o conflito entre o movimento sindical e os capitalistas industriais teve seu momento histórico, mas hoje não faz mais sentido pensar a sociedade em termos disso, né? Então, eles deslocam a sua análise para fora do espaço da produção da vida, né? E eles sequer olham para a produção da vida na forma capitalista por fora da indústria. Ou seja, eu entendo que o Marx tratou de relações sociais de produção capitalistas, não de relações sociais de produção industriais, né? O Marx tratou de relações sociais de produção capitalista. Então, se o capitalismo vai para o campo, a gente tem que analisar como que o campo, a produção agrária, o agronegócio está se desenvolvendo na sociedade de hoje. Se a produção capitalista vai para a esfera da comunicação, nós também temos que olhar como que, e aí com todos os debates possíveis, né, da produção de valor ou não, e como que se dá na esfera da comunicação, de produtos de entretenimento, etc. Qual a importância disso no rumo da sociedade? Mas o fato é que é uma constatação que eles fazem, sem dar muita explicação, né? É uma constatação como se fosse auto-evidente de que o conflito entre capital e trabalho perdeu sua centralidade, logo passemos aos conflitos fora da relação entre capital e trabalho. E aí toda série de movimentos que tem que ser interpretado sempre sem a sua transversalidade e determinações de classe. Então esse é o primeiro elemento. E veja, eles não dizem que o movimento sindical morreu, mas que o movimento sindical perdeu a sua centralidade e quase coincidindo entre sindicato e classe, que a gente sabe que não é a mesma coisa, né? O sindicato é um instrumento histórico e a classe é algo muito maior que isso. Mas eles fazem essa identificação e com isso operam essa cisão entre a sociedade do passado, a sociedade velha, que é a sociedade industrial em que tinha sindicato organizado, e a sociedade nova, que é muito mais plural. A antiga não era plural, essa é muito mais plural, que tem muito mais conflito, muito mais complexa e que não dá para tratar em termos de luta de classes. Essa é a primeira operação que eles fazem, isso é comum a todos. A segunda é que, coerente com essa premissa, é de que se a... Coerente, mas não correta, né? Coerente o raciocínio, mas não correta. É que se o movimento sindical perdeu a sua centralidade, a forma de transformação da sociedade não se dá mais através dele, mas sim por esses outros movimentos. E como esses movimentos estão fora da produção, essa transformação se daria através da cultura, né? da mudança dos valores que orientam o agir em sociedade. E essa transformação através da cultura, daí a importância da afirmação que eles vêm, da afirmação das identidades, né? Então, olha só, eles estão dizendo que a sociedade sai de uma organização tipicamente industrial para uma sociedade agora organizada em grandes conglomerados de informação e manipulação. Essas redes globais de informação e poder, elas impõem certas identidades a um conjunto de sujeitos. Impõem, eles dizem, impõem umas identidades que homogeneizam os sujeitos. Quando os seres humanos, os grupos, são muito mais complexos, heterogêneos e diversos. Então esses grupos vão reagir a essa imposição de um poder global, afirmando a sua diferença e a sua diversidade através da cultura e exigindo direitos de seus grupos particulares junto ao Estado. Então, o que eles estão passando a dizer, e isso é comum a todos eles, é que agora a luta ela ela é pela legitimação da heterogeneidade de grupos sociais, e essa legitimação passa pelo reconhecimento, passaria pelo reconhecimento desses grupos, de suas diferenças, e pela garantia de seus direitos. Então, um segundo traço. O terceiro traço, também coerente com esse raciocínio, é de que a emancipação que está sendo desenhada, protagonizada por esses novos sujeitos, novos movimentos sociais, seria uma sociedade em que o fio condutor seria o processo de democratização. E democratização entendido como a abertura do Estado à participação e ao reconhecimento da diversidade desses grupos e de seus direitos. Né? Então, o que seria a emancipação desenhada por esses autores? Não teria nada que ver com uma sociedade em que as relações de produção se transformassem, que não houvesse mais classe na produção da vida social, em que todo mundo tivesse, que a riqueza não fosse mais apropriada privadamente por um grupo minoritário de pessoas, mas apenas que o Estado reconhecesse no mercado e na concessão de direitos, essa heterogeneidade garantisse a eles a expressão de sua diversidade, de como eles se reconhecem no mundo. Então, é uma característica também muito comum a esses autores. Ou seja, não há um processo de transformação da sociedade capitalista deixa de estar no horizonte desses autores. Né? Uma outra característica que tem a ver também com esse elemento é que o reconhecimento dessa diversidade contra uma identidade ou um poder global que se imporia através desse mecanismo de informação global seria a base para a eliminação de todas as formas de opressão. E aí a luta imediata ela ganha uma centralidade, porque uma característica desses movimentos sociais é que eles deveriam ser, desde já, aquilo que eles querem construir no futuro. Então, a democracia, esse processo de democratização, ele seria construído no seio dos próprios movimentos, buscando eliminar, tanto dentro deles, quanto no futuro, através da transformação da cultura, todas as formas de opressão. Então, e também é uma oposição clara à forma como os marxistas pensam a questão de pensar um projeto social global em termos de a partir da análise daquela formação social, a partir de uma estratégia política que permita a construção de uma sociedade futura. Né? E eles entendem que isso é coisa do passado, que não faz mais sentido, porque os movimentos hoje reivindicam ser desde já aquilo que eles querem ser. Isso leva a uma quinta característica, que é a defesa de práticas circunscritas a processos localizados e imediatos. Né? Se não é possível pensar em termos de transformação em escala global, então só nos resta pensar os processos em si mesmo, em cada território. E aí começam a surgir as categorias, né? Em cada território, em cada grupo social, afirmando as suas identidades por uma nova forma de democracia que pode ser conectada em redes solidárias, em que sejam respeitadas as diferenças, para constituir um novo tipo de sociedade. E implícito fica que essa sociedade é uma sociedade capitalista, mas de um novo tipo. E por isso, a sexta característica é que os partidos políticos e os sindicatos são formas organizativas ultrapassadas para esse tipo de luta. Eles podem até ser, na visão desses autores, um dos membros desse conjunto enorme de lutas diversas. Né? Então, teria lá o grupo social do movimento do bairro tal, o grupo social LGBT, né, os movimentos sociais LGBT, feminista, tal, e teria lá o movimento social sindical também, está lá ele presente. E o partido político? O partido político ele seria talvez um mal necessário, né? Como eles não abrem mão do Estado e nem do processo de transformação da sociedade por outras vias, o partido político seria, no máximo, um mal necessário que representaria esse conjunto de demandas. E aí, alguns autores, inclusive, usam essa expressão, né? Que ele precisaria se transformar, o Tilman Evers, por exemplo, de um partido de vanguarda para um partido de retaguarda, ou seja, um partido que, ao invés de organizar a luta na sua dimensão universal, apenas vocalizasse, servisse de instrumento para vocalizar as diferentes vozes que surgissem desses movimentos bastante heterogêneos. Então, essas seis características, apesar de os autores terem bastante diferenças entre si, elas formam-se um caldo de cultura que está presente na 90% dos teóricos dos novos movimentos sociais.
Dito isso, falando sobre as linhas gerais dos autores e do contexto de surgimento desses, entre aspas, novos movimentos sociais, eu queria perguntar qual que é a relação da crise da forma partido entre os comunistas com o surgimento desses novos movimentos sociais. Qual é o papel que essa crise que o movimento comunista vai passar ali após o que pelo menos assim um autor como Mesaro se chamaria do período da crise estrutural, em que o movimento socialista começa a entrar em declínio ali poucos anos antes do colapso da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, etc., que essa forma de organização em partido vai entrar em crise. Aí eu pergunto qual é a relação dessa crise com o surgimento desses novos movimentos sociais.
Então, eu entendo que, até já falei, talvez já tenha falado um pouco disso antes, eu entendo que a relação está na... A relação desses dois elementos está na base, né? Na causa. Na verdade, é um processo de transição de um período histórico do capitalismo, do fordismo, para esse novo regime de acumulação flexível na década de 70, que impacta todas as esferas da vida social, né? E essa transição coincide, de um lado, com a operação ideológica do aparecimento desses novos movimentos sociais, mas também com a crise organizativa no seio do próprio movimento sindical, que era a base real da força dos antigos PCs e PS nos grandes centros capitalistas, né? Então, os partidos comunistas, os partidos socialistas, e mesmo o bloco socialista do leste, tinham sua força provinda especialmente do movimento operário forte, organizado, centralizado, né, com uma forma particular de organização, com uma certa tecnologia de organização desses trabalhadores, que com a mudança na forma como o capitalismo passa a organizar a sua própria produção, ele quebra a base da força desses partidos, do movimento sindical e, por consequência, desses partidos, ao mesmo tempo que um desdobrar assim, mais imediato, que leva a 20 anos depois a pôr em crise o próprio bloco socialista, né? Que também tem uma relação com a mudança da forma de organização do capitalismo daquele período da Guerra Fria. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo a crise do movimento sindical e dos partidos que tinham sua principal força apoiado nesse movimento, por causa da transição desse regime de acumulação de tipicamente fordista com o Estado keynesiano para uma acumulação flexível com o Estado neoliberal e com um fluxo de valor do capital em escala mundializada muito mais intenso, que alguns autores chamam de financiarização do capital, enfim, é um entrelaçamento dessas formas de valor de forma muito mais intensa, ela, ao mesmo tempo, ela põe em crise o movimento sindical e permite o aparecimento dessa ideologia, dessa força organizativa, desses novos movimentos. É o mesmo período histórico, né? É o mesmo momento histórico que está vendo, e as coisas, eu entendo que estão muito, muito relacionadas, né? O Zé Paulo Neto tem um texto que ficou famoso na época, né, que fala que o grande déficit da esquerda hoje é um déficit organizativo. Os próprios autores, eles falam que o partido tipicamente marxista, ele não vai mais ter poder por conta desse movimento, né? Eu entendo que não se trata disso. Na verdade, o que a gente está vendo, como o Ricardo Antunes gosta de falar, é uma mudança da forma de ser da classe trabalhadora no mundo, né? Ela não está mais produzindo, na sua maior parte, a produção de mercadorias não se dá mais em grandes centros industriais, onde se está ao mesmo tempo a maior massa de capital e a maior massa de trabalhadores, né? Agora essa produção ela está expulsando, concentrando os polos tecnológicos espalhados pelo mundo e expulsando para a periferia, com relações muito mais precarizadas de vida e de trabalho, um conjunto muito maior de trabalhadores. E o partido, o que, que ele é? O partido político marxista que a gente pretende construir. Ele não é simplesmente um desenho organizativo que a gente pense e formule e que seja capaz de responder às demandas do tempo isolado do que está acontecendo na sociedade. Ele é, na verdade, é a classe que se torna, se organiza no seu processo de constituição, no seu processo de se colocar em luta, de reivindicar suas bandeiras, que se torna partido, né? Que constitui o seu partido, como dizia o Marx. O partido, nesse momento, os partidos que a gente tem hoje eles são compostos, na sua maioria, por trabalhadores, mas que ainda não conseguiram contribuir de forma decisiva para colocar o conjunto da classe em movimento e para que essas diferentes formas, essa nova forma de ser, encontre a sua forma de organizativa na relação movimento social e partido, numa estratégia de transformação de natureza socialista, que é o que a gente entende que é necessário, né? Então, o que a gente está vendo hoje é que aquela derrota daquela forma organizativa do movimento social levou a um refluxo da classe trabalhadora, que tem perdido uma série de direitos desde então, muito por conta disso, e que a classe trabalhadora, infelizmente, ainda não começou a reagir num sentido de levar um novo processo de organização de tamanha força que seja capaz de contrapor a forma de poder da classe dominante, né? A partir dessa transição. Os autores dos novos movimentos sociais, eles têm uma resposta para isso. Eles estão dizendo, mas é claro, e nem vai acontecer porque hoje a sociedade não é mais centrada na indústria, centrada na informação. Bom, eu estou convencido de que não, porque embora não seja a gente não tenha a maioria da população trabalhando na grande indústria, primeiro que a produção industrial e o número absoluto de trabalhadores na produção industrial, pensando em termos mundiais, cresceu e torna-se cada vez mais importante. Segundo, que mesmo fora do âmbito da indústria, as relações sociais de produção continuam sendo capitalistas e os trabalhadores continuam precisando vender sua força de trabalho. Então, o que se trata é de os trabalhadores encontrarem as suas formas organizativas para superar as limitações de pequenos grupos ou mesmo individual, né, de buscar uma solução apenas individual para confluir num sentido mais médio e longo prazo num processo de organização da classe em torno de um programa político de transformação dessa sociedade, de uma estratégia política de transformação da sociedade. E eu penso que é esse processo de reorganização que vem a acontecer, que está por acontecer ainda, é que vai desenhar as características desse novo partido, que a gente pode antecipar através da teoria algumas tendências, né, a partir da análise teórica algumas tendências, mas é só esse pôr-se em movimento da classe mais geral é que vai fazer com que a gente tenha as soluções organizativas concretamente para aquela conjuntura quando isso acontecer, né? Não dá para antecipar em tudo, né? A gente pode pensar em termos de algumas características que são perenes assim, no capitalismo, né? Como um partido que seja formulador teórico de um programa, que seja capaz, tenha capacidade de direção da unidade da classe, que tenha sua direção totalmente dedicada à luta de classe, consiga transformar a consciência dos trabalhadores. Então, tudo isso a gente pode antecipar algumas características, mas eu entendo que a forma final ela é descoberta pela própria classe que vai se colocando em movimento.
Antes de passar aí para a próxima pergunta, só uma questão que eu tinha aqui pensado até, acabei deixando e agora lembrei, que é assim, né? Você até fala como os autores, eles costumam ser bastante críticos mais especificamente, né, a teoria marxista, não necessariamente ao positivismo, à perspectiva liberiana, até porque eles bebem muito nessas fontes, de fato percebe-se, né, que há uma grande caricatura do marxismo por parte desses autores, que demonstra mesmo uma, assim, ou as duas, uma, ou uma má vontade em relação à teoria marxista, ou um desconhecimento mesmo, sequer, né, fundo, as obras do próprio Marx, e quanto mais, né, pensando as contribuições que foram dadas posteriormente, a gente pensa até mesmo, né, aqui na América Latina, como desde a década de 20, você tem Mariátegui pensando nas questões do indígenas, né, e da luta articulada, a luta comunista, diversos outros autores, né, isso para ficar só em um. Então, a gente vê que tem essa... Parece que esses autores, né, ficaram nessa caricatura, e que eu acredito também que foi bastante favorecida por um certo tipo de marxismo que se que se espraiou, né, no, aí, no período chamado stalinista. E aí, mas esses autores acabam, né, pegando a parte pelo todo. Então, acho que isso é bastante curioso e é a única forma que eles têm realmente para fazer essas críticas, porque se fossem a fundo mesmo, seria insustentável.
Você tem razão, mas o que eu posso te dizer é que não é falta de conhecimento, porque esses autores, o Aurelino Coelho, não sei se vocês conhecem esse professor, ele escreve no estudo dele, né, que muitos desses autores eles usam o que ele chama de técnica do espantalho, que ao invés de você caracterizar, fazer a crítica ao que o autor diz, buscando melhor do que ele tem a dizer, você cria uma aproximação muito simplificada e rebate essa simplificação simplificada que não tem nada que ver com o autor com que você está pretendendo debater, né? Então, até quando eu tratei desses autores no meu estudo, eu busquei, e espero ter conseguido, não repetir essa prática, ou seja, buscar o que eles têm de melhor, a sua melhor versão para tentar criticá-los, né? Mas eles não fazem isso. E isso é comprovado que não é porque por desconhecimento, porque boa parte desses autores foram marxistas. E eles não. As afirmações que eles fazem posteriormente poderiam ser criticadas com base nos seus próprios textos de épocas anteriores. Então não se trata apenas de uma falta de leitura ou de um desconhecimento, né? Eu entendo que é o próprio movimento da consciência desses autores que levou ao mudamento como uma conexão. E aí existe também a série de elementos individuais que a gente poderia investigar em termos de oportunismo e coisas assim, mas que tem uma conexão com o próprio movimento da classe trabalhadora em geral. E aí eu entendo sim que a limitação, né, o processo de positivização do marxismo naquela época e do uso da teoria para justificação de todas as decisões naquele contexto de disputa da Guerra Fria pode ter contribuído para que essa simplificação que esses autores defenderam fosse tomada como o marxismo, né? Mas com certeza não é por desconhecimento da obra de Marx, porque esses autores, pega por exemplo Emmanuel Castells, tem obras até interessantes que servem para criticar ele e o pensamento dele dos dias de hoje.
Tem aquela famosa arte da tesoura também, né? Vão pegando só o que querem.
Também é uma. São técnicas assim que não recomendáveis, mas que são utilizadas. Mas a maioria deles nem faz muita citação direta. Eles fazem caracterizações como se fossem autoevidentes, como se fosse um consenso geral. E mesmo autores brasileiros, autoras no caso, como Maria da Glória Gon, fazem simplificações tomando sempre como uma realidade autoevidente. Ou seja, não precisa se comprovar nos textos, indo à fonte, trazendo citação. Trata assim, ó, partindo daqui, né, partindo disso que todo mundo já sabe, que é essa simplificação, aí eles vão adiante.
Professor Caio, a quarta pergunta é a seguinte. De que forma o capital coopta os novos movimentos sociais expressos, por exemplo, nas ONGs, para usá-los como forma de legitimação da ordem?
Então, assim, a cooptação ela não é um privilégio só dos novos movimentos sociais, né? O próprio movimento sindical, que é considerado por esses autores como velho movimento social, também se viu e se vê ainda hoje muitas vezes cooptado. Só para a gente não fazer uma oposição entre aqueles que se organizam de um conjunto de demandas que não são cooptados nunca e aqueles que se organizam por outro conjunto de demandas que são cooptados. Então, assim, a cooptação é uma possibilidade histórica que advém das possibilidades do adversário de esterilizar as demandas dos trabalhadores, né? Mas como que isso tem sido feito no caso desses movimentos que surgem por fora da esfera, e mesmo no movimento sindical, nos movimentos sociais em geral, como que isso tem sido feito? Em primeiro lugar, na mudança da relação, na transição de uma relação de conflito entre o sujeito que reivindica e o sujeito que responde a essa reivindicação, né? Então você tem numa relação, geralmente, o movimento social, que não é o movimento sindical, ele se reporta ao Estado reivindicando algum direito, seja ele político, civil, ou um direito social, entendido como um direito que garante acesso a um serviço de forma universal e tal. Então, geralmente se reporta ao Estado. Como que o Estado tem respondido a essas pressões que surgem através dos movimentos sociais? Num primeiro momento, a negociação é a forma mais simples, né? Menos sofisticada de cooptação, e tem certos limites, porque o Estado precisa conceder em troca de que o movimento pare, cesse as suas ações, mas isso tem um efeito temporário. Então, dali adiante, o movimento vai fazer novas reivindicações, e o Estado precisa conceder ou não, negociar e tal. Então, ele vai fazendo com que o movimento vá perdendo a sua força na medida em que ele cede à pressão. Essa era a forma que o Estado keynesiano geralmente agia e que levou à crise no final da década de... a crise dos anos 70, né, que vocês citaram e o Mesaros caracteriza como crise estrutural. Como que o Estado tem operado, né? Ele tem transformado os movimentos sociais, buscado transformar os movimentos sociais em parceiros, de um lado, transformando esses sujeitos que estavam reivindicando em parceiros que passam a operar serviços em nome do Estado, né? E daí tem o surgimento das ONGs, né? As ONGs, ela transforma a qualidade da ação desses sujeitos que antes reivindicavam direitos perante o Estado e passam a ser operadores de serviços remunerados pelo Estado ou por outros atores que têm relação com o Estado, né? Isso muda a qualidade da consciência desses sujeitos. E isso para uma parte do movimento. Aqueles que não aceitam essa lógica de operação recebem um outro remédio, que é o remédio da coerção direta, né? Que é o remédio da repressão e que é uma forma também de esterilizar o potencial que contém nesses movimentos. Então, o que tem acontecido hoje em dia é que muitos movimentos, e isso tem a ver com um comentário que foi feito antes, que a gente tem visto, a apropriação mercadológica de algumas demandas, de algumas pautas. Quando um movimento social... isso tem a ver também com a transformação de algumas pautas em ganhar uma coloração mercadológica, né? Ser incorporado por alguns grupos empresariais, né? Mas de forma sempre esterilizada e como... inerente ao processo de realização da venda de um conjunto de mercadorias, de serviços e coisas assim, ou de vinculação a uma demanda de um determinado grupo a uma marca, a ideia de marketing de uma marca, a visão de um mundo de um grupo empresarial, e tudo isso tem a ver também com um projeto social que a classe ou que uma fração de classe defende, e com a ideologia, no sentido de velar certas relações sociais que essa classe também produz, né? Mas, no fundamental, então, eu diria que são três formas. Primeiro, concessão a conta-gotas para atender a demandas específicas com medidas compensatórias a grupos sociais, em todas as esferas, meio ambiente, movimento de gênero, movimento etnia, grupos migratórios, desculpa. Segundo, a transformação desses sujeitos, que antes eram grupos de pressão, de reivindicação, em operadores de serviços através do financiamento de ONGs, criação de institutos, de fundações, lançamento de edital, para que eles criem seus projetos sociais e passem a intervir localizadamente em alguns territórios ou em torno de algumas demandas. E terceiro, para aqueles que não se enquadram em uma ou outra situação e que continuam se excedendo em relação às suas reivindicações, a repressão através dos aparatos jurídicos e mesmo militares em alguns casos, né? Eu diria que são essas três formas. Aí, no caso, não é bem cooptação, mas ela é funcional a outra alternativa concreta que os sujeitos acabam tendo, né? Que é, então só me resta operar por essa via, que é a de aceitar tal demanda ou de me vincular a um projeto e coisas assim. Então ela é funcional também a cooptação, a repressão, né? Sempre buscando olhar na perspectiva de totalidade, né? Sujeitos são cooptados. E como reverter esse quadro, né? Porque também não se trata de culpar quem, por exemplo, está exercendo sua vida profissional numa ONG ou coisa assim. Eu entendo que a reversão desse quadro depende também de uma reversão de um quadro mais geral, né? Daquele processo de reorganização da classe trabalhadora que a gente falava anteriormente, né? Que possa fazer com que essa particularização das demandas e essa política de conta-gotas seja revertida por uma conquista de um poder mais mais autônomo, independente da classe trabalhadora que consiga impor, a conquista dos seus direitos.
Beleza. Bom, massa demais essas considerações. É, até mesmo você citou, né, o livro da Virginia Fontes, que ela faz essas discussões também, né, sobre como que essas ONGs vão surgindo ali, até mesmo no contexto fim, né, da ditadura, e vão entrando nesses espaços com cada vez mais força, né, apoiados aí até pelo empresariado e tudo mais. Então, e inclusive, né, a gente já teve um papo aqui com a Virginia Fontes também a partir desse livro. Então é bem interessante, bem pertinente ter citado. É um livro realmente bastante importante nesses debates. Mas, bom, então, indo para a última pergunta que nós temos aqui, é o seguinte. De que maneira essas teorias, então, dos novos, chamados novos movimentos sociais, se articularam, né, ali nos anos 70, 80, ao que se construiu, né, no seio aí da classe trabalhadora a partir da sua principal representação partidária à época, que era o PT, como que se construiu, né, isso, esse tipo de articulação entre as teorias dos novos movimentos sociais e a estratégia democrática popular, como que elas vão se influenciando, enfim.
Essa que foi a grande pergunta da minha tese de doutorado, né? Que eu buscava entender como que isso aconteceu no Brasil. Porque quando essas teorias surgem na Europa, o contexto, a gente está falando dos anos 70, 80, são essas as principais teorias que passam a ser importadas aqui para o Brasil, especialmente pela academia e por esses institutos mais, essas fundações, institutos filantrópicos e tal, que passam a se relacionar com esses movimentos. A gente está em pleno processo de organização e expansão do Partido dos Trabalhadores e da implementação da estratégia democrática popular. Eu acho que, para responder isso, que a gente não falou muito disso anteriormente, é bom explicar o que estamos chamando de estratégia democrática popular, né? Quando a gente fala de estratégia em termos de luta de classe, a gente está pensando num fio condutor de ação geral para a transformação dessa estrutura societária, né? Ou seja, como que a classe trabalhadora constitui instrumentos que organizaram a sua luta em determinada forma na busca pelo poder para transformar essa sociedade, né? Qual era a sua linha de ação geral, né? E essa linha de ação geral tem um fio condutor. Então a gente pode falar que existem diferentes estratégias entre os diferentes partidos, mas que na relação com a classe trabalhadora vai prevalecer aquela do partido que passa a dirigir os movimentos da classe trabalhadora no geral. E que no Brasil, a partir do final dos anos 70, mas especialmente anos 80, 90, até 2002, tem o Partido dos Trabalhadores operando uma estratégia determinada que parte de seus formuladores de uma leitura de Brasil, né, uma leitura do capitalismo brasileiro, e que leva a essa linha de ação geral. E qual era essa leitura? A leitura era de que o Brasil viveu um processo de ditadura, né, que impôs uma autocracia que não concedeu direitos para os de baixo, e que o capitalismo brasileiro seria impermeável, não seria capaz de absorver uma democracia política e social profunda, e que, portanto, a organização de um partido da classe trabalhadora e seus movimentos capaz de reivindicar um processo permanente de democratização e de constituição de direitos, tanto políticos, lembra que a gente está vendo de uma ditadura, quanto sociais, lembra que, de novo, que a gente está vendo de uma ditadura, mas que, não, que inclusive, pouco concedeu à classe trabalhadora, ao contrário, retirou muitos direitos. Então essa pressão permanente por direitos, pela democratização, levaria a gente paulatinamente a fazer com que a democracia se chocasse contra a classe dominante e mais pela grau de legitimação dessas demandas que se estaria conseguindo alcançar, isolaria essa classe dominante, que não teria nada a oferecer para a classe trabalhadora, até a reversão dessa sociedade, uma sociedade capitalista, para uma sociedade socialista no limite, né? Mas isso seria um projeto de longo prazo, porque o capitalismo brasileiro teria um conjunto de etapas, não usar o termo etapas, mas de tarefas em atraso para serem resolvidas, como a universalização da educação básica, universalização do saneamento, de direitos básicos, universalização da saúde, e isso fosse paulatinamente conquistado contra os capitalistas, até que se isolando eles, aumentando o grau de legitimidade da classe trabalhadora, da sua autoconfiança, até que se revertesse o quadro no sentido de uma sociedade socialista. Bom, e como que isso seria feito? Isso seria feito, de um lado, pela pressão de movimentos sociais, pela democratização, e de outro lado, pelo avanço na institucionalidade, pela ocupação de espaço no seio do Estado e a tarefa dessas pessoas que ocupassem os espaços de poder no âmbito do Estado seria de democratizar esse espaço institucional, e a democracia em si, a democratização em si, é a palavra de ordem, né? A palavra de ordem é a democratização, tanto do espaço do Estado, quanto essa é a luta dos movimentos, quanto os próprios movimentos deveriam se organizar democraticamente. Então a democratização é o eixo central dessa estratégia, né? Bom, o plano, a intenção é essa, mas entre intenção e gesto tem a história, né? O que acontece de fato. O fato é que, resumidamente, a chegada no poder no espaço da institucionalidade torna esses operadores em gestores de um Estado, né? De um Estado que tem tarefas de organizar a produção social capitalista, queiram eles ou não, né? Eles se tornam gestores desse Estado. E a natureza desses operadores que antes eram atores que reivindicavam como parte daqueles movimentos, de repente eles passam a estar do outro lado, representando um Estado submetido a um conjunto de leis que tem os seus limites, que tem suas punições para quem transgride essas leis. E isso começa, ao longo dos anos 80 e 90, a fazer aquele movimento que o Gramsci caracterizou de transformismo das direções desses movimentos, né? Os sujeitos que antes eram dirigentes de movimentos tornam-se cada vez mais dirigentes do Estado e transformando a relação com aqueles movimentos naquela relação de parceria que a gente estava falando anteriormente, né? Contribuindo para que o movimento deixasse de ser um movimento de reivindicação intransigente contra uma forma de administração para se constituir em um parceiro de uma forma sem ironia, mas é como se chamava, de uma nova forma de se fazer política no sentido da democratização. Bom, e o que, que as teorias dos novos movimentos sociais têm a ver com tudo isso? Quando a gente está falando da estratégia democrática popular, lendo os seus formuladores originais, a gente não vai encontrar nada dessas questões que eu tratei anteriormente nesses autores, né? Não vai encontrar a crítica à centralidade do trabalho, a transformação pela cultura, mas existem alguns eixos de ação práticos que são comuns a ambos e que se tornam cada vez mais fortes na medida em que se avança na institucionalidade. Primeiro, especialmente no eixo central da democratização, né, da palavra de ordem da democratização. Então, a ideia de transformação pela cultura faz parte da intenção da estratégia democrática popular de construir um amplo consenso em torno das necessidades das transformações que o Brasil precisa, do consenso, né, da importância do processo de democratização, a identificação, porque a estratégia democrática popular, né, se constituiu evitando em alguns momentos utilizar a necessidade de uma revolução de caráter socialista. Então, acaba muitas vezes identificando democratização com o processo de transformação, com o processo de emancipação. Então, a democratização se torna um fim em si mesmo, tanto para a estratégia democrática popular, como é para os teóricos dos novos movimentos sociais. A luta no imediato, a luta circunscrita às eliminações de todas as formas de pressão no aqui e agora, ela também tem uma relação direta com o avanço na institucionalidade, porque o avanço na institucionalidade cria a possibilidade de financiamento de uma série de atividades localizadas, da gestão participativa nos territórios, além de ter um apelo, já naquela época eleitoral, que é utilizado para fins de avanço na própria institucionalidade. Então, uma coisa retroalimenta a outra. né? E isso faz com que quanto mais se avance na institucionalidade, mais a luta dos trabalhadores se transforme naquilo que os teóricos dos novos movimentos sociais apontavam, né? Para uma luta mais apassivada, esterilizada, segmentada. Né? Apontavam não o que eles queriam, mas apontavam como eles defendiam no fim das contas. Né? Então, a estratégia democrática popular, se a gente pegar as teorias que fundamentam a estratégia democrática popular e as teorias dos novos movimentos sociais, elas são bem diferentes entre si. Mas elas confluem na história, confluíram na nossa história para influenciar a mesma massa de lutadores de toda uma geração que tinham um senso comum, um caldo de cultura de que partilhavam, que era o comum, que estava muito em torno dessa necessidade da constituição de uma democracia aqui, agora e para já. Lembrando que o Brasil vinha uma ditadura, mas também o próprio PT tinha uma crítica às experiências socialistas que identificava como principal falha a ausência de uma democracia, né? Então, se queria ir para superar isso, a premissa seria a constituição de uma transição socialista de forma democrática, né? Então, esse eixo central na democratização, entendida dessa forma, né, entendida dessa forma como uma democracia que não supera as relações sociais de produção capitalista, né, que não se trata de uma tomada do poder pelos trabalhadores, mas de um avanço no governo pelo Partido dos Trabalhadores, que acho que conflui para que tanto as teorias dos novos movimentos sociais quanto a operação política que o Partido dos Trabalhadores exerceu nesse período não se chocassem num antagonismo, mas acabassem alimentando o mesmo senso comum militante.
Eu até pensei aqui numa questão que pode ser boa aqui pra gente. A gente, de certa forma, vive ainda, né, um caldo desse contexto aí, né? Creio que, por mais que o PT, enquanto 16, período mais marcadamente, né, com a destituição da Dilma, nesse sentido, essas perspectivas setorialistas das lutas, nas eleições agora a gente vê que isso é bastante forte e, inclusive, né, como também você disse, acaba sendo utilizado pela própria direita mais reacionária, tanto no sentido de criar uma caricatura sobre a esquerda, né, sobre o que seria a esquerda, então estaria, né, relacionado a certas pautas que sairia aí daí um kit gay, uma madeira de piroca, coisa do tipo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que num espectro que se diria, né, mais progressista, tenta ser capitaneado para até mesmo um acordo aí, né, também da classe dominante. A gente vê em certas figuras, como Tabata Amaral, ou no próprio Luciano Huck, que, né, encampa certas pautas, como a legalização da maconha, coisas do tipo. E aí, você, assim, teria algum comentário nesse sentido, alguma ação para pensar isso no momento atual?
Sim, eu acho que a gente está num período de transição, né? A gente viveu um período histórico, uma aposta, né? Uma hipótese, digamos assim. É uma hipótese de que a gente está num período de transição, que a gente vem de um período histórico que teve esse protagonismo no Partido dos Trabalhadores, a sua chegada ao poder, que pode ser considerado assim o máximo da expressão dessa estratégia, né? Acho que o corte que colocou aí da sua derrota, a gente pode colocar talvez entre 2013 e 2016, né? Entre o início do aparecimento da extrema-direita junto naquelas jornadas de junho até o golpe e a ascensão do governo Bolsonaro. E eu acho que a superação disso é uma, não diria nem que é certa, mas é uma possibilidade histórica que, para mim, só pode vir daquele processo da reorganização da classe trabalhadora em escala nacional, pelo menos, a que eu me referi anteriormente. Ou seja, não basta a gente ter algumas formulações teóricas sem que essas formulações teóricas ganhem vida na classe trabalhadora, né, no, nos lutadores. Então, isso é uma a superação disso eu considero que é uma possibilidade histórica, mas que não está dada. Enquanto isso, a gente vai conviver E não só, acho que vocês estão bem, não só no Partido dos Trabalhadores, mas com, no conjunto da esquerda em geral, com esse caldo de cultura permeando o senso comum militante, porque o horizonte de possibilidades históricas ele não é colocado só pelo indivíduo, mas pelo próprio movimento da classe, pela correlação de força entre as classes, e isso que vai abrindo novas possibilidades, né? E eu entendo que enquanto esse processo de reorganização mais geral da classe trabalhadora que consiga se constituir enquanto sujeito coletivo em torno de um programa político mais ou menos bem definido, com uma caracterização dos adversários bem definida, essa forma que alimenta, sei lá, aventuras eleitorais, indivíduos que têm um protagonismo em torno de pautas mais performáticas e mais bastante esterilizadas, muitas vezes, né? De forma até oportunista, um oportunismo seja consciente ou não, se é que se pode dizer de oportunismo inconsciente, mas que no fim das contas reitera as relações sociais que estão produzindo uma série de desigualdade, que no fim das contas é o que contra aquilo que a gente luta. Enquanto não houver um processo de reorganização mais geral da classe trabalhadora e sua recolocação como sujeito apontando para uma nova direção, eu entendo que essa expressão dessa estratégia ou desse senso comum vai permanecer no cenário. Mesmo depois disso, também tende a permanecer, né? O que a gente quer é que não seja a visão de mundo protagonista, né? Vale lembrar que antes da estratégia democrática popular, o PCB também operou uma estratégia política que depois reconheceu como equivocada, né? Naquela visão de etapas, numa etapa nacional, democrático nacional, para depois poder constituir uma sociedade socialista. Apesar disso, depois da derrota do PCB, que a gente pode situar em 68, com AI-5, né, como um marco, houve um processo grande aí de luta contra a ditadura em que a estratégia do PCB continuou sendo aquela que orientava a ação dos militantes até botar como outro marco, até o quinto encontro do Partido dos Trabalhadores, que é quando se formula a estratégia democrático-popular já 15 anos depois, né? E esses 15 anos que houve entre uma coisa e outra, no caso do entre PCB e PT, não necessariamente quer dizer que agora vão ser 15 anos, pode ser mais, pode ser menos, mas o fato é que enquanto não houver essa transição, né, que depende de um processo da classe trabalhadora se colocar em luta no sentido mais geral, eu acho que esses fantasmas, assim, esse reaparecimento, são com uma, às vezes nem com uma nova roupagem, né, mas com um novo número de legenda, por exemplo, vai continuar acontecendo. Eu entendo que é isso, né, mas eu acho que é importante, nem tudo que foi feito digamos assim, de se jogar fora, né? Tem muita coisa que, de fato, a gente precisa incorporar como parte desse processo de reorganização da classe trabalhadora, e muita coisa que a gente não deve incorporar, que a gente deve rechaçar e buscar evitar ao máximo, né? Então, eu acho que a gente deve, sim, incorporar muitas reivindicações, muito aprendizado sobre essas demandas anti-opressões, né? E demandas fora do âmbito estritamente econômico, como a relação salarial e tal, mas a forma de organização geral dessas demandas em torno de projetos no âmbito da institucionalidade e no sentido apenas da democratização do Estado burguês para reiterar a ordem existente, eu acho que é o limite que as teorias dos novos movimentos sociais põem, que coincide com o limite prático da estratégia democrática popular.
Acho que foi bem, bem massa a nossa conversa aqui. Acho que deu para ter uma boa ideia do que é, né, essa perspectiva chamada a teoria chamada novos movimentos sociais. E é um tema, assim, bastante relevante, tanto pela sua incidência, né, quanto pelos autores mesmo serem autores de envergadura, né, por mais que a gente tenha discordâncias, né, e elas não faltam. Mas são autores, né, de envergadura, que a gente precisa tratar aí, como bem faz o Caio, nos termos, né, que os próprios formulam, é importante, né, pegar esses estudos e ir a fundo. E para compreender, né, inclusive, a nossa realidade aqui, material concreta, e alimentar as lutas que a gente busca empreender, né, na medida em que somos, né, comunistas e pretendemos superar essa forma de sociabilidade para uma sociabilidade que, né, seja plenamente emancipada, humanamente emancipada. E é isso, sim. Então, agradecer ao Caio pela exposição, né, por ter aceitado participar aí com a gente desse episódio, e deixar, assim, se quiser fazer alguma consideração final, algum...
Eu só queria agradecer e pedir desculpa pelo barulho aqui do lado, não sei se tomara que não atrapalhe muito para quem for editar, mas agradecer o convite. Como eu disse no começo, é muito legal poder falar de um esforço que a gente fez, né, individual, mas que só tem sentido se a gente puder socializar os resultados dele com outras pessoas. Então, agradecer pela oportunidade, espero que possa ter contribuído de alguma maneira para as reflexões de vocês e de quem está nos ouvindo.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Caio Martins por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, e só gostaria de comentar que esse assunto é um assunto relevante, justamente porque os movimentos sociais vêm crescendo de forma vertiginosa nesses últimos anos. Então, este assunto é um assunto que merece uma atenção maior de nós comunistas. Para finalizar, gostaria de agradecer novamente ao professor Caio Martins por ter aceitado o nosso convite, e agradeço também você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final. Então, até o próximo episódio, até o próximo podcast.
Beleza, então, só reiterando mesmo o que os camaradas colocaram, e agradecer a todos que acompanharam, e está aí registrado, né, no nosso acervo de teoria marxista de qualidade sendo produzida. É isso, um abraço.
Muito bem, agradecer ao Caio por ter aceitado o nosso convite, e também agradecer a você, ouvinte, por ter ficado aqui até o final. Espero que tenham gostado desse episódio. Até o próximo episódio e um bom momento a todos.